Fala pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos ao vídeo do Vem Segue-me dessa semana. E hoje nós vamos estudar Atos 22 até 28. Vamos terminar este livro do Novo Testamento. Depois nós vamos começar a estudar as epístolas dos apóstolos, muitas das quais Paulo escreveu para os membros da igreja. E eu, ao ler esses capítulos, não pude deixar de pensar sobre minha própria viagem que eu estou fazendo agora, porque depois de 5 anos vivendo no exterior, eu estou voltando para o Brasil e eu espero que eu não tenha nenhuma das dificuldades que Paulo enfrentou durante a sua viagem para Roma: naufrágio, picado por uma cobra, problemas com pessoas, né, que estavam lá desacreditando nele, estava preso. Então, tem muitas coisas que nós vamos ler. Nós terminamos a lição passada, se vocês bem lembram, com Paulo dizendo: eu preciso ir para Jerusalém. Todo mundo está dizendo: não, Jerusalém é perigoso, tal, e ele sabia que era perigoso mesmo. E o que acontece é que ele acaba sendo preso e os judeus tentam matá-lo. Mas a mão do Senhor o livra e ele chega a testificar a governantes e depois ele apela para Roma. As viagens naquela época não eram tão fáceis quanto as de hoje. E por isso, para que ele vá para a Itália, para Roma, a sede do governo e do Império Romano, ele precisa passar por uns perrengues, por assim dizer, passou por uns desafios para chegar lá. Então, nós vamos estudar. Já peço desculpa para vocês que o vídeo hoje vai ser bem mais curto do que normalmente é, e alguns versículos, ainda que eu desejo muito comentar e me aprofundar, não vou poder. Isso pela razão que introduzi logo no início, de que eu estou viajando. Então, este vídeo é o último que estou gravando aqui em Utah. O próximo vídeo eu estarei gravando em algum lugar entre Califórnia e Las Vegas. E depois, o próximo vídeo vai ser em Brasília, porque chegando no Brasil, eu vou para Brasília, para o primeiro dia de visitação pública, que vai ser dia 12. E vou estar com os meus irmãos aí de Brasília. Vai ser maravilhoso poder estar com vocês. E, enfim, tá de volta na minha terra depois de tanto tempo, vai ser muito, muito bom. Estou animado para isso. Bom, vamos começar aqui em Atos 22. Paulo, ele conta a sua história da sua conversão, declara que viu Jesus em visão e a ele são concedidos alguns privilégios por ser cidadão romano. No 22, ele conta o seu testemunho sobre a sua conversão. E depois, mais para frente, quando ele está diante do rei Agripa, no capítulo 25, não, desculpa, 26, ele também vai contar sobre sua visão. E nós temos, portanto, dois relatos de Paulo e o relato de Lucas sobre a visão de Paulo. Por que que eu estou enfatizando isso? Porque nós temos também vários relatos da primeira visão. Pelo menos cinco deles foram escritos ou narrados pelo profeta Joseph Smith. E os relatos, quando você vê, eles não são idênticos, porque foram dados em ocasiões diferentes, para públicos diferentes, em ocasiões distintas da época do profeta Joseph Smith e da história da igreja. A mesma coisa Paulo aqui. Então, existem certas diferenças. Em alguns relatos de Paulo, ele é mais detalhista sobre certos aspectos. Ele fala: ah, os homens estavam comigo, não viram o personagem, não ouviram a voz, mas eles viram a luz. Então, as aparentes discrepâncias, as diferenças que existem entre os três relatos de Paulo aqui em Atos, não são uma evidência de que a visão não ocorreu ou de que ele inventou essas coisas. Pelo contrário, nós somos gratos por ter três testemunhas. E é normal haver essas diferenças, porque, como eu falei, a ocasião é diferente, o jeito de contar, o público. E a mesma coisa a gente pode falar com os relatos da primeira visão ou com outros relatos de visões que nós temos nas escrituras. Alma também teve uma visão celestial, que foi o estopim para a conversão dele, o Almo Filho, lá no Livro de Mórmon. E quando é relatada a visão dele em Mosias, é de um jeito. Quando ele vai testificar para o seu filho sobre sua visão, por exemplo, a gente vê outros detalhes que são diferentes, mas eles não são contraditórios necessariamente. Então, digo isso porque algumas pessoas elas tentam dizer que essas visões celestiais não acontecem só porque, quando há mais de um relato, há elementos diversos nessas histórias. Isso não é verdade. Às vezes, o profeta, o apóstolo, a pessoa que recebeu a visão, ela acrescenta mais detalhes e, às vezes, ela fala de modo mais geral. Joseph Smith, por exemplo, nos relatos, ele disse que, quando ele estava buscando saber qual a igreja verdadeira como que ele podia obter a remissão de seus pecados, ele viu o Senhor. Depois, em outros relatos, ele acrescenta que viu dois personagens. Então, só porque um relato fala que ele viu o Senhor, não significa que ele não tenha visto o Senhor da glória, Jesus Cristo, e também nosso Pai Celestial. As Escrituras são assim. E Paulo, quando ele testifica, ele fala sobre a sua visão, às vezes de forma mais detalhista, às vezes menos. É a astúcia de Paulo, no sentido bom, né? Como ele era esperto com relação à sua dupla cidadania, né? Por ser romano, ele tinha certos privilégios e ele os usava. Por exemplo, no versículo 25 do 22: "E quando estavam atando com correias, disse Paulo ao centurião que ali estava: É-vos lícito açoitar um homem romano sem ser condenado? E ouvindo isso, o centurião foi e anunciou ao tribuno, dizendo: Olha o que vais fazer, porque este homem é romano. E vindo o tribuno, disse-lhe: Diz-me, és tu romano? E ele disse: Sim. E respondendo o tribuno: Eu, com grande soma de dinheiro, alcancei esse direito de cidadão. Paulo disse: Mas eu sou de nascimento. E aí, quando aconteceu isso, o tribuno teve temor e falou: Então, não vamos fazer ele nada de mal para ele. E ele teve a oportunidade de falar a um conselho, e ele disse: Homens e irmãos, até o dia de hoje tenho andado diante de Deus com toda a boa consciência. Já pensou que grande bênção nós podemos dizer a mesma coisa que Paulo? Que nós temos andado com boa consciência, que nós podemos olhar para os olhos de todas as pessoas e elas podem sentir nossa integridade, nossa honestidade. Nós podemos andar diante de Deus com a face erguida, sabendo que nós fizemos o nosso melhor. O versículo 2 é interessante, ó. Porém, o sumo sacerdote Ananias mandou então os que estavam junto dele que o ferissem na boca. Eles não queriam mais ouvir Paulo. Aquela seita do Nazareno incomodava eles, sobremaneira. A fama de Jesus já tinha se espalhado e Paulo era um dos que mais proclamava essa seita. Engraçado que muitos chamam os membros da Igreja de Jesus Cristo nos últimos dias de seita, como fizeram aqui. Vocês vão ler nesses versículos que muitas vezes os judeus dizem: Vocês são uma seita. Nenhuma novidade, né? Porque nós somos a mesma igreja que Paulo pertencia naquela época. E Paulo respondeu quando bateram na boca dele, porque queriam calá-lo, não queriam que ele falasse mais nada. Ele diz: Deus te ferirá a parede branqueada. Tu estás aqui assentado para julgar-me conforme a lei, e contra a lei me mandas ferir? Então, Paulo conhecia os seus direitos, conhecia a lei. E quando ele fala parede branqueada, é semelhante àquela acusação que Jesus Cristo fez aos fariseus: sepulcros caiados, ou seja, vocês parecem tão bonitos por fora, vocês parecem que são retos, mas por dentro estão cheios de podridão. A mesma coisa, a parede pode estar bem branquinha, né, da casa, mas dentro só tem coisa ruim, só acontece coisa ruim. Então, aquele sumo sacerdote, aqueles judeus, eles estavam sendo acusados de hipocrisia por Paulo. E aí eles entenderam isso. Paulo: Você está injuriando o sumo sacerdote de Deus? E Paulo disse: Não sabia, irmãos, que era o sumo sacerdote, porque está escrito: Não falarás mal do príncipe do teu povo. Aqui Paulo, dá para ver como ele é esperto com relação à operação da lei naquela época. E eu, como advogado, leio e falo: Nossa, Paulo é brilhante, né? E ele disse: Não sabe, devia saber que era o sumo sacerdote. E não acredito que era uma ofensa que ele estava dizendo, mas uma justa indignação. Ainda assim, ele diz: não falares mal do príncipe do teu povo. Paulo também sabia que a autoridade daquele sumo sacerdote não era nada perante a autoridade apostólica que ele havia recebido de Jesus. Os judeus já estavam em apostasia, já estavam corruptos. É por isso que Paulo clamava a eles para que se voltassem ao Senhor. Mas eles não queriam. Então, ainda que tivessem recebido autoridade pelos meios ordenados por Deus, pela imposição de mãos e pela linhagem do sacerdócio, nenhum poder tinham. E aquele não era realmente um príncipe de Deus, né? Ou seja, não tinha recebido autoridade real. Quem tinha autoridade real lá era Paulo. Olha só, no versículo 6: Paulo, sabendo que uma parte era saduceus e a outra de fariseus, clamou ao conselho: Homens e irmãos, eu sou fariseu, filho de fariseu. No tocante à esperança e ressurreição dos mortos, sou julgado. De fato, ele era acusado por proclamar o Cristo ressurreto. Mas quando ele falou a palavra ressurreição, os saduceus ficaram alarmados, porque eles não acreditavam em ressurreição. Esse era um dos pontos fundamentais que distinguia os dois partidos. Enquanto os saduceus, eles eram judeus e acreditavam que era importante cumprir a lei e viam na cultura deles um traço que os distinguia dos demais, certos elementos da religião, eles não acreditavam, eles não pensavam que havia, por exemplo, ressurreição dos mortos. Então começou a haver um debate neles. Os saduceus dizem que não há ressurreição, nem anjo, nem espírito, mas os fariseus professam ambas as coisas. E originou-se um grande clamor. E levantando-se os escribas, que estavam entre os fariseus, contendiam, dizendo: Nenhum mal achamos nesse homem. Paulo falou que era fariseu, filho de fariseu, então vamos ficar do lado dele, né? E aí ficaram contra os saduceus. E se algum espírito ou anjo lhe falou, não resistamos a Deus. E essa grande dissensão fez com que o tribuno, que estava com medo de Paulo ser morto naquele momento, sendo cidadão romano, tirou ele e levou para a fortaleza. O versículo 11 é significativo. E talvez numa leitura rápida a gente nem perceba a importância. Mas olha só. E na noite seguinte, o Senhor apresentou-se a Paulo e disse: Paulo, tem bom ânimo, porque como de mim testificaste em Jerusalém, assim te é necessário testificar também em Roma. O próprio Senhor da Glória, que havia aparecido para Paulo na estrada de Damasco, o visita agora em sua prisão. Imagina que conforto deve ter sido para Paulo conversar com o Senhor Jesus Cristo. Que poder essa visão lhe concede de prosseguir com firmeza, ainda que muitos desafios estariam à frente dele. Aqui, nesse momento, talvez Jesus não tenha dito para Paulo: você vai sofrer um naufrágio, você vai ser picado por uma cobra, vai ter muitos e muitos obstáculos. Mas o que Jesus disse é que queria que ele testificasse em Roma, queria que ele pregasse o evangelho na sede, na capital do Império Romano. E Paulo então estava confiante de que iria para lá. Vocês vão ler muitas coisas que aconteceram com Paulo que poderiam fazer com que uma pessoa pensasse: ah, não, isso não, não vou sobreviver a isso. Mas Paulo sabia que Deus tinha poder para protegê-lo e para conduzi-lo para Roma. Amanhecendo o dia, alguns dos judeus fizeram uma conspiração e se conjuraram dizendo que não comeriam nem beberiam enquanto não matassem Paulo. As combinações secretas, elas estão presentes aqui entre os judeus, como também estavam presentes no livro de Mórmon, como estão presentes hoje. As pessoas, elas se reúnem, fazem convênio entre si de que vão destruir a obra de Deus, de que vão destruir os servos de Deus. Eles têm seus próprios sinais, suas palavras-chaves, e isso foi instituído por Satanás desde o começo do mundo. Lá com Caim, ele já tinha feito uma combinação secreta, e ela prossegue aqui. E essa conspiração, essa tentativa de anular a voz de Paulo, de acabar com a vida dele, não vai ser bem sucedida. Porque a gente lê que Paulo, ele é tirado de lá, No versículo 26, Cláudio Lísias a Félix, excelentíssimo governador, saudações. Esse homem foi preso pelos judeus, estando já a ponto de ser morto por eles. Sobrevim eu com a guarda e o livrei, informando de que era romano. E querendo saber a causa por qual o acusavam, o levei a seu conselho. Então, Félix, ele vai ter a oportunidade de ouvir o testemunho de Paulo. E é muito bonito como Paulo ele fala no 24:14. Porém, confesso-te isto, que conforme aquele caminho que chamam seita, assim sirvo ao Deus de nossos pais, crendo em tudo quanto está escrito na lei e nos profetas, tendo esperança em Deus, como estes mesmos também esperam, de que há de haver ressurreição, tanto dos justos como dos injustos. E por isso procuro sempre ter uma consciência sem ofensa, tanto para com Deus como para com os homens. Lhes adiantou a causa, dizendo: Havendo-me informado melhor deste caminho, quando o tributo Lísias tiver descido, então tomarei inteiro conhecimento do vosso caso. E aí ele mandou que Paulo ficasse em um lugar onde ele tinha uma certa liberdade e que as pessoas que quisessem falar com Paulo podiam chegar sem problema. Depois de um dia, quando Félix ele veio com sua mulher, ele mandou chamar Paulo. E tratando ele da justiça e da temperança e do juízo vindouro, Félix, espavorido, respondeu: Por agora vai-te, e tendo oportunidade te chamarei. Ele ficou impressionado até com medo das coisas que Paulo estava falando. Bom, ele é substituído, Félix, por Festo. E mais para frente vocês vão ver que numa visita de Agripa, Paulo tem a oportunidade de falar com ambos. E Agripa disse a Festo: Bem quisera eu também ouvir esse homem. Ele disse: Amanhã ouvirás. E eles se reúnem no capítulo 26. E Paulo começa dizendo assim: Tenho-me por venturoso, ó rei Agripa, de que perante ti me haja hoje de defender de todas as coisas com que sou acusado perante os judeus. Ele conta a história dele, diz, ele fala sobre as promessas de Deus, sobre a qual as 12 tribos esperam alcançar, servindo a Deus continuamente, noite e dia. Por essa esperança, ó rei Agripa, eu sou acusado pelos judeus. E ele fala da visão celestial que ele teve. Diz que ele foi chamado com um santo chamado no 18, para lhe abrires os olhos e das trevas os converteres à luz, e do poder de Satanás a Deus, para que recebam a remissão dos pecados e a herança entre os santificados pela fé em mim. Pelo que, ó rei Agripa, não fui desobediente à visão celestial. Antes anunciei primeiramente aos que estão em Damasco, em Jerusalém e por toda a terra da Judéia, e aos gentios que se arrependessem e se convertessem a Deus, fazendo obras dignas de arrependimento. E por causa disso que os judeus procuram matar-me. Tão poderoso foi o testemunho de Paulo, testificando de Moisés e dos profetas, porque o rei Agripa conhecia o costume dos judeus. Ele testificou de Cristo, dizendo: Cristo devia padecer, e sendo o primeiro da ressurreição dos mortos, devia anunciar a luz a este povo e aos gentios. E Festo, ele até duvidou e disse: Deliras, Paulo, as muitas letras te fazem delirar. Porém, ele disse: Não delito, ó excelentíssimo Festo. Antes falo palavras de verdade e de perfeito juízo, porque o rei, diante de quem falo com ousadia, sabe essas coisas, pois não creio que nada disso se lhe é oculto, porque isso não se fez em qualquer canto. Crês tu no profe nos profetas, rei Agripa? E Paulo diz: Bem sei que crês. Bom, quando aconteceu isso, deve todo mundo ter olhado para a Agripa esperando como que ele ia reagir. E ele disse para Paulo: Por pouco não me persuades a que me faça cristão. Então, me parece aqui que os efeitos no coração do rei Agripa, das palavras de Paulo, foram poderosos, de tal modo que ele estava sentindo que Paulo estava falando a verdade. E Paulo ele responde a essa fala, né, do Agripa, quando ele diz assim: Nossa, por um pouquinho eu me torno cristão, dizendo: Provera a Deus que, ou por pouco ou por muito. Não somente tu, mas também todos quanto hoje estão me ouvindo se tornassem tais qual eu sou, exceto por essas cadeias. Ou seja, eu queria que todos fossem cristãos, todos se batizassem na igreja, todos recebessem um testemunho de Jesus Cristo pelo Espírito Santo, exceto, é claro, ficarem presos, como eu estou hoje, por testificar essas coisas. No final, nós lemos que Agripa disse a Festo: você podia soltar esse homem, né? Mas como ele apelou para Roma, a gente vai ter que mandar ele para César. E o 27 é aquela jornada incrível que eu falei para vocês. E uma lição bem rápida para a gente terminar o vídeo de hoje é que nós precisamos ouvir os profetas. Versículo 10 do 27 diz que Paulo disse: olha, a navegação é difícil, vai ser complicado para a gente, vai ser com muito dano, muita perda, não só para o navio e a carga, mas também para a nossa vida. Então ele aconselhou: vamos ficar aqui, a gente pode viajar na próxima temporada, né? Agora é perigoso. Provavelmente a viagem deles começou depois de setembro, onde havia mesmo muitas tempestades naquele caminho, naquele trajeto que eles fariam pelo mar. Mas o centurião cria mais no piloto e no mestre do que no que dizia Paulo. Confiou no braço da carne. Às vezes nós somos assim também. Confiamos mais no psicólogo, no filósofo, confiamos mais no conhecimento do mundo do que nas coisas de Deus. E ali o profeta estava advertindo eles: não vamos agora. Mas eles desobedeceram à voz de Paulo e eles sofreram duras consequências por causa disso. Ainda assim, nós lemos que um anjo apareceu e protegeu Paulo e aquelas quase 200 pessoas que estavam na embarcação. E quando eles tiveram esse naufrágio, ainda assim todos sobreviveram. Eu separei uma citação aqui do presidente Ayrin, e ele fala assim: a decisão de não atender aos conselhos dos profetas muda completamente a nossa situação. Passamos a correr mais perigo. Se não dermos ouvidos ao conselho do profeta hoje, nossa capacidade de acatar os conselhos inspirados no futuro será reduzida. O melhor momento para decidir ajudar Noé na construção da arca foi na primeira vez que ele pediu ajuda. Depois disso, cada vez que ele voltava a pedir e não era atendido, menor se tornava a sensibilidade das pessoas para ouvir o Espírito. E assim, o conselho de Noé lhes parecia cada vez mais tolo, até que veio a chuva. Aí já era tarde demais. Todas as vezes que decidi adiar a obediência a um conselho inspirado, ou me considerei uma exceção, esse conselho não é para mim, acabei descobrindo que me colocara em terreno perigoso. Sempre que dei ouvidos aos conselhos dos profetas, senti a confirmação ao orar e ao segui-los, percebi que havia caminhado em direção segura. Então vamos dar ouvidos aos nossos apóstolos e profetas, porque eles falam a verdade divina, eles conseguem ver coisas que nós não conseguimos ver. Ainda que às vezes pareça uma coisa que não faz muito sentido, mas o capitão, o mestre do navio aqui, ele está dizendo que a gente pode ir, que é seguro, que ele já fez isso muito, não tem problema. E Paulo, o prisioneiro, está dizendo que a gente não tem que ir, que a gente vai sofrer muita dor. Para quem que eu devo dar ouvidos? Evidentemente, para Paulo, para os apóstolos, para os profetas. Os profetas não precisam de nenhum treinamento humano para falar a verdade. Eles recebem orientação divina. Nós precisamos, se quisermos estar seguros, ouvir os profetas de Deus. Ouvir e segui-los. Paulo também realiza muitos milagres, como curar pessoas que estão enfermas. Por exemplo, no capítulo 28, versículo 8, aconteceu que o pai de Públio estava na cama enfermo de febres e disenteria, ao que Paulo foi ver, e havendo orado, pôs as mãos sobre ele e o curou. E aí vieram muitas pessoas quando ouviram isso, e Paulo curou todas as enfermidades também. Ele fazia isso pelo poder de Jesus Cristo que havia recebido. Quando eles chegam em Roma, no versículo 16, o centurião entrega os presos ao general dos exércitos, porém Paulo lhe permite morar à parte com o soldado que o guardava. Então ele fica lá numa casa em Roma. Mas Paulo, ele não para de pregar. Ele convoca os judeus que vivem lá na região e ele está preparado para testificar a eles. E nós temos uma divisão mais uma vez. Alguns judeus acreditam em Paulo e outros judeus recusam seu testemunho. Havendo-lhe eles assinalado um dia, muitos foram ter com ele a pousada, os quais declaravam e testificavam o reino de Deus. E procurava persuadi-los à fé de Jesus, tanto pela lei de Moisés como pelos profetas, desde a manhã até o entardecer. E alguns criam no que se dizia, porém outros não criam. E os versículos finais são: E Paulo ficou 2 anos inteiros na sua própria habitação que alugara, e recebia todos quanto vinham vê-lo, pregando o reino de Deus e ensinando com toda a ousadia as coisas pertencentes ao Senhor Jesus Cristo, sem impedimento algum. Nós vamos estudar na sequência várias das palavras de Paulo que ele escreveu aos membros da igreja que estavam dispersos por vários lugares, né, que ele havia passado em suas viagens missionárias, e até ter cartas que ele escreve especificamente para pessoas que ele conheceu, como por exemplo Timóteo, que foi um jovem companheiro dele. Ao ler as palavras de Paulo, nós vamos ver quanto esse apóstolo conhecia o Evangelho, como era eloquente, como tinha um poder espiritual tremendo. E dá para ver como ele amava o Senhor Jesus Cristo, porque até nos momentos finais, em sua prisão, ele achava oportunidades para testificar de Jesus Cristo. Era o seu maior desejo. E assim como Jesus disse para ele, ele testificou em Roma até o fim. E apesar disso, seu testemunho continua em vigor. O profeta Joseph Smith achou consolo nas palavras de Paulo, porque ele também tinha tido uma visão e recebido uma manifestação e não podia dizer que essas coisas não tinham acontecido. E ao ver a grande perseguição que se levantou, Joseph disse: Eu me sinto como Paulo. As pessoas tentam negar que aquilo é verdade, mas Paulo havia visto uma luz. E ele sabia que era verdade. E assim eu também me sinto, Joseph dizia. Então, sejamos fiéis à visão celestial. Você não precisa ter visto, assim como Paulo e Joseph Smith, o Senhor Jesus Cristo, para saber que ele vive, que ele te ama e que ele te chamou para compartilhar as suas boas novas de grande alegria. O Espírito Santo, ele pode colocar na nossa alma uma impressão muito mais forte do que a visão pode conceder. E o Espírito, ele nos obriga a testificar a verdade com ousadia, mesmo diante de reis e governantes, pessoas que têm autoridade para nos prender e até nos matar. Nós precisamos testificar essa verdade, assim como Paulo fez. Os perigos vão surgir, meus irmãos e irmãs. Talvez vai ter muitos desafios na frente, mas a palavra de Deus, ela precisa ser proclamada. Que nós encontremos em Paulo e nos outros missionários um exemplo de coragem que deve ser seguido. Testifico que as escrituras são verdadeiras e que Paulo foi um valente missionário, como o Senhor Jesus Cristo mesmo disse, um vaso escolhido para levar a verdade do Evangelho. Ao estudarmos suas palavras nos próximos meses, que nós tenhamos gratidão por muitas delas terem sido preservadas e por podermos aprender com ele a doutrina de Jesus Cristo. Obrigado, pessoal. Até a próxima.